qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
A coluna de hoje vai tratar de alguns desdobramentos recentes da conjuntura política brasileira. O fato mais importante da semana passada foi a prisão do ex-ministro Paulo Bernardo, do PT, pela Polícia Federal em meados da semana. O ex-ministro foi preso em Brasília no desdobramento da Operação Lava Jato, que foi denominado Operação Custo Brasil. Integrantes e membros da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita Federal, estimam que o esquema de fraudes em que o ministro teria estado envolvido e que levou à sua prisão movimentou cerca de 100 milhões em propinas entre o período de 2010 e 2015. O esquema funcionou da seguinte maneira: o Ministério do Planejamento, do qual o ministro era o titular, contratou uma empresa para fazer o processamento dos empréstimos consignados de funcionários de baixa renda da administração pública federal. Os funcionários de baixa renda que queriam empréstimos, crédito consignado para os seus empréstimos, tinham que contribuir com uma pequena contribuição de um real, repassava para a empresa consiste que os acusadores da Polícia Federal, do Ministério Público, consideram ter havido uma licitação ilegal, irregular. De acordo com a Polícia Federal, sem que tivesse necessidade, a empresa consiste foi contratada mediante uma licitação dirigida e gerenciava os empréstimos consignados aos servidores públicos. Para isso, para essa administração do processo, cobrava uma taxa de cerca de R$1, que era debitado mensalmente na folha de pagamento do funcionário tomador do crédito, tomador do empréstimo. Isso ocorria independentemente do valor do empréstimo que esses funcionários tomavam. O fato é que, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, parte do dinheiro que era arrecadado por essa empresa consiste, permanecia com a empresa, aproximadamente 30%, e o resto era entregue através de propinas para o pagamento de funcionários do Ministério Público e, inclusive, para um repasse para um escritório de advocacia ligado ao ex-ministro Paulo Bernardo, que agora está sendo acusado pela Polícia Federal de ter recebido aproximadamente 5,6 milhões em suas contas derivados desse processo. A prisão do ex-ministro Paulo Bernardo introduz um problema extremamente grave para a continuidade da defesa que parte do Partido dos Trabalhadores e de senadores fazem da presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. Embora o processo de impeachment diga respeito a dois temas correlatos das chamadas pedaladas fiscais, alguns dos senadores que estão apresentando a proposta do impeachment, defendendo o impeachment da presidente, consideram que existem fatos ligados à sua administração, do seu governo, e que têm relação com a Operação Lava Jato e agora com essa nova operação Custo Brasil, e que comprometem a defesa da presidente. Eu penso que esse é um fato extremamente importante da semana passada, ao qual outros dois estão ligados, não é? Também é preciso considerar que no desdobramento da conjuntura, algumas das decisões tomadas pelo Procurador-Geral da República, denunciando e pedindo a prisão de políticos da cúpula do PMDB, que é um partido do atual governo, e ao mesmo tempo decisões do Supremo Tribunal Federal, que tornaram o deputado Eduardo Cunha réu pela segunda vez em processo da Operação Lava Jato, de alguma maneira introduzem fatos, eventos e desdobramentos que colocam em questão a tese de que teria havido um golpe no que diz respeito ao impeachment da presidente Dilma. Seria estranho entender que tivesse havido um golpe, considerando o fato de que os atores extremamente importantes, como o ex-deputado Eduardo Cunha e mesmo a cúpula do PMDB, que teriam participado do golpe, agora estão sendo golpeados pelo próprio sistema e, dessa maneira, perdendo poder em face da ação que eles desempenharam no período pregresso. Ao mesmo tempo, há um outro desdobramento que tem que ser levado em consideração. Na defesa que tem sido sustentada por alguns dos senadores do Partido dos Trabalhadores, do do PCdoB em defesa da presidente Dilma Rousseff no Senado, na comissão do Senado, que examina a questão do impeachment, há questões extremamente importantes que estão sendo consideradas a partir da apresentação de testemunhas favoráveis à presidente Dilma Rousseff. Há um argumento que comparece nesse debate, segundo o qual decisões que a presidente Dilma Rousseff tomou ligadas às pedaladas fiscais foram todas elas decisões tomadas pelo corpo técnico do governo federal. Num certo sentido, o argumento é: se técnicos do governo federal tomaram decisões, referendaram aquilo que depois a presidente assinou, não se pode acusá-la de ter cometido crime com dolo no caso das pedaladas fiscais. Essa é uma questão que está sendo controversa, extremamente controversa, por uma razão muito simples. De certa maneira, atribuir a responsabilidade aos técnicos que dariam essas decisões é mais ou menos como dizer que a existência de uma burocracia do Estado eficiente dispensaria a presença de governantes que tenham sido eleitos para desempenhar a sua responsabilidade. É como se os técnicos dão conta do recado sem precisar recorrer a quem realmente foi eleito. Isso introduz um problema, introduz uma objeção à própria teoria democrática. Revela, num certo sentido, um completo desconhecimento das responsabilidades que, em última análise, só cabem a quem foi autorizado a governar pelos eleitores. É evidente que isso cria uma circunstância nova no debate, porque, num certo sentido, inocula a ideia de que técnicos podem tomar decisões, podem referendar aquilo que um governante eleito vai fazer. Eu imagino que esses diferentes desdobramentos da conjuntura introduzem novos elementos para um processo, que é o processo do impeachment, que ainda não está concluído, mas que, na verdade, ao recolher essas diferentes informações e desdobramentos da conjuntura, complicam muito mais o processo em que a presidente Dilma está envolvida. Eu convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.